Está no ar mais uma edição do podcast Mulheres de Classe, a voz da mulher trabalhadora. Eu sou a Maria e estarei hoje com vocês. Aliás, hoje é dia 28 de setembro, dia mundial da descriminalização do aborto. E por isso, preparamos esse especial com entrevistas para a gente se atualizar e entender por que a luta pela legalização do aborto é importante. Hoje, o papo é sério, já que o aborto inseguro é a quinta causa de morte materna no país. E por isso, nós o consideramos uma questão de saúde pública e de proteção da vida das mulheres trabalhadoras. Para conversar com a gente, eu falei com a Ana Karen, do coletivo feminista classista Ana Montenegro, e a nossa repórter conversou com a Mel, da Frente pela Legalização do Aborto da Baixada Santista, da qual nós fazemos parte. Segura aí. Oi, Ana Karen, prazer ter você aqui com a gente para falar sobre esse tema necessário, né? Fazer esse debate necessário para os nossos ouvintes te conhecerem. A Ana Karen é médica de família e comunidade, secretária política do coletivo feminista classista Ana Montenegro, militante do Partido Comunista Brasileiro e da Unidade Classista na Bahia. Ana, a luta pela legalização do aborto é uma luta das feministas classistas há muito tempo, tanto que a União Soviética foi o primeiro país a legalizá-lo. Entretanto, como vivemos num modo de produção de vida que superexplora o corpo das mulheres, a gente assiste sempre a debates e retrocessos quando a gente fala sobre o tema. Como coletivo, qual sua leitura sobre a importância dessa luta e o panorama internacional dela?
Isso, Maria. Como você pontuou, a União Soviética é o primeiro país do mundo que vai aprovar o direito ao aborto legal em todas as situações, né, e descriminalizar o aborto. Algo que é fundamental no bojo daquele momento, que avançou em vários direitos e condições da vida das mulheres. Vai ser aprovado em 1920, mesmo que em 1936 essa condição vai deixar de ser garantida, mas vai ser retomada em 1955 e é legalizado até hoje. Para além disso, outros tantos países também vão passar a adotar o aborto como legal, principalmente após essa aprovação. Outros países, principalmente europeus, na década de 30, hoje há em torno de 63 países onde o aborto ele é legal em todas as situações, ou em situações restritas, como é o caso do Brasil. No mundo, nós temos países no qual a aprovação do aborto ela se dá até a 12ª semana, mas também há outros países, como no Reino Unido, onde ele pode acontecer até a 24ª semana. Bastante também ligado às condições econômicas, que se isso for um elemento, você ainda tem ainda mais legitimado. Então, na Espanha, como é o caso, né, que você tem momentos e condições diferenciadas para a realização do aborto, no qual até a 22ª semana pode ser feito em condições de risco para gestantes e até a 14ª semana, se for por decisão da mulher. Nós temos um panorama dentro da América Latina que o Uruguai conseguiu aprovar a legalização do aborto, algo que foi muito importante do ponto de vista político para o avanço dos direitos reprodutivos sobre as mulheres. Após a legalização, houve um aumento do número de abortos, mas daqueles que são do número de abortos que passam a ser considerados legais. A gente tem que pensar que antes os abortos clandestinos eles não eram totalmente registrados. Então, o aumento do número de abortos ele está ligado também com a sua legalização e com o seu registro. Depois dos 2 primeiros anos, esse número ele passa a ser estável do número de abortos. Mas, de qualquer forma, isso significou um avanço bastante importante no sentido da diminuição da mortalidade materna e de uma garantia de realização de abortos de uma forma segura, gratuita, no qual existe uma equipe de saúde que está credenciada e bem organizada para garantir todos os serviços à mulher. Isso é uma condição que nós temos em um país muito aqui próximo, mas num espectro, né, na América Latina, com muitos países onde o aborto é totalmente criminalizado, e com alguns países como o Brasil e a Argentina, onde ele é parcialmente legalizado, mesmo que dentro do Brasil nós vimos nos últimos anos uma clara tentativa de criminalização do aborto.
Muito se fala, quando discutimos sobre o aborto, sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, porque eles são importantes.
A legalização do aborto, ela é fundamental no sentido de garantia dos direitos reprodutivos das mulheres, já que isso significa a diminuição de mortes maternas desnecessárias em abortos clandestinos, mas não só, também o sofrimento de milhares de mulheres que precisam passar por esses procedimentos e que precisam buscar as formas para a realização que se dá em buscas pelos medicamentos, em clínicas clandestinas, em situação de realização do aborto sem anestesia, tendo dor, ou mesmo em situações esdrúxulas, como foi a mulher que necessitou utilizar um talo de mamona para tentar realizar um aborto. É isso que milhares de mulheres precisam estar sendo submetidas, mas a garantia dos direitos reprodutivos é um dos elementos de luta que perpassam a legalização do aborto, mas não só. Por quê? Porque isso também está ligado ao controle sobre a vida e os corpos das mulheres, que está ligado também há uma tentativa de manter a mulher no lugar de mãe, não só no lugar de mãe, mas também no lugar de mãe, no lugar da mulher, que é a cuidadora principal da família. Se nós temos uma lei que precisa dizer que as mulheres, mesmo elas estando morrendo, elas precisam ser mãe e continuar uma gravidez, mesmo sob risco de vida, isso tem uma conotação que não é simplesmente o ato em si do aborto, mas toda a condição social que precisa ser legitimada. E essa condição social é justamente uma sociedade capitalista, desigual, que utiliza o trabalho reprodutivo da mulher para manter também níveis ainda maior de exploração da classe trabalhadora. São as mulheres que realizam os múltiplos trabalhos que poderiam ser realizados, por exemplo, pelo Estado. São as mulheres que cuidam dos filhos, que lavam as roupas, que limpam a casa, que preparam a alimentação suas e de seus companheiros, na maioria ainda dos casos. E isso está ligado com esse local maternal e essa situação de ser mulher dentro da sociedade de classes. Então, a manutenção do aborto enquanto crime também tem a ver com a manutenção dessas múltiplas jornadas e com uma não garantia do Estado de creches, de lavanderias públicas, de locais, né, para cuidado das crianças também mais velhas, tudo isso que poderia ser garantido pelo Estado.
Outra questão que chama muita atenção são alguns números. Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, cerca de 1 milhão de abortos ocorrem no país, ou seja, eles ocorrem mesmo sendo proibidos. A maioria desses abortos são realizadas em clínicas clandestinas de forma precarizada, arriscada e insegura. De acordo ainda com o DataSUS, o aborto inseguro é a quinta causa de morte materna no país, e ele aumenta quando falamos das trabalhadoras negras e periféricas. Você poderia comentar um pouco esses números e esse panorama?
Isso, Maria. Como você pontuou, em torno de 1 milhão de abortos induzidos acontecem por ano, de acordo a dados que foram apresentados pelo Ministério da Saúde em 2018, numa conferência pública que aconteceu na Câmara. Para além disso, ainda havia o registro de 250 mil mulheres que eram hospitalizadas por ano, sendo que dessas, 5 mil internações era de muita gravidade. E em 2016, houve em torno de 206 mulheres mortas. Por isso que nós ressaltamos que o aborto é uma questão de saúde pública. Apesar disso, no Brasil, aumenta-se uma tentativa de legalizar, ou melhor, de criminalizar o aborto, mesmo nas situações que hoje são legais, que é o caso da anencefalia, das gravidezes que geram um risco de morte para a mulher e nos casos que são de estupros. Isso significa que não há efetivamente, pelos setores conservadores e ultraconservadores que hoje falam que existe uma luta pela vida, não existe nenhuma evidência que mostre que efetivamente isso seja uma luta pela vida. Primeiro porque não há consenso científico de quando que a vida necessariamente inicia. Segundo porque ao se tentar impor leis como foi o Estatuto do Nascituro, que impediria das mulheres realizarem aborto nas situações que geram vida à mulher, isso significa que elas deveriam manter a gestação mesmo sob risco de morte, o que mostra que não é uma preocupação à vida e reforça o que eu tinha colocado anteriormente, que existe de vários setores, alguns setores, né, das igrejas, que são alguns setores diversos, né? Não são todas as igrejas, não são todos os setores evangélicos ou católicos, mas uma parte desses setores, mas também outros setores ultraconservadores que também tentam garantir essa manutenção desse lugar da mulher dentro da sociedade. Bastante ao convite do programa Mulheres de Classe, é essencial as lutas das mulheres trabalhadoras unificadas em torno do aborto legal, seguro, para a fim de garantir que as mulheres elas não estejam submetidas a essas condições, né, que nos impõem a criminalização do aborto, bem como a luta por uma outra sociedade que não necessite manter a mulher nessa situação a fim de aumentar a exploração do trabalho. Necessitamos apontar que é um futuro socialista que terá condições de abrir as portas para essa outra sociedade onde nós sejamos consideradas, tidas e efetivamente sermos seres humanos, né? E não nos colocarem numa condição de meras reprodutoras, como muitas das vezes nos é imposto. Um forte abraço.
Senhoras e senhores, boa-vinda. Primavera solar anuncia uma revolução feminista na América Latina. Molton high-tech, modelo ocidental, magra, clara e alta, Miss Beleza Universal. É ditadura, quanto a pressão, não basta ser mulher. que tá dentro do Miss Beleza, Miss Beleza Universal, Miss Beleza, Miss Beleza Universal, Miss Beleza, Miss Beleza Universal, Miss Beleza. Moldon High Tech, modelo acidental, magra, clara e alta, Miss Beleza Universal. É ditadura, quanta pressão, não baixa ser mulher. Tem que dar todo esse padrão, não, 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 não. Miss Beleza, Miss Beleza Universal, Miss Beleza, patriarca do passamar. Miss Beleza, Miss Beleza Universal, Miss Beleza, patriarca do passamar. Miss Beleza, Miss Beleza Universal, Miss Beleza,
até o patriarcado cair.
Modon High Tech, modelo ocidental, magra, clara e alta, Miss Beleza Universal. É ditadura, quanta pressão, não basta ser mulher. Tem que tá dentro do padrão, uau, 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 uau. Dentro do padrão, não, 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 não. Foda-se o padrão, não, 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 não. Foda-se o padrão.
As grades do sistema que me prendem, limitam esse espaço dessa ordem e progresso. Numa nacionalidade mista, Chico sai se me diria onde se afoga a democracia.
A democracia é ditadura disfarçada. Democracia. A democracia é ditadura disfarçada.
A queda da hierarquia é anarquia. Finda-se o governo, fode o capital. É pouco fomento pra tanta burocracia.
Escravos de nós mesmos, e o que podemos comprar, pagar, comprar, pagar, comprar.
A democracia é ditadura disfarçada. A democracia é ditadura disfarçada. A democracia é ditadura disfarçada. Universal, Miss Beleza, Miss Beleza, Miss Beleza Universal, Miss Beleza.
Muito obrigada.
É isso, obrigada, galera.
Olá a todos e todas. Hoje iremos entrevistar a Mel. Ela faz parte da Frente pela Legalização do Aborto. Mel, você poderia dizer para nós por que que você acredita que...
Ah, bom dia, eu sou Ana Karen, médica de família e comunidade, secretária política do coletivo feminista classista Ana Montenegro e militante do Partido Comunista Brasileiro e da Unidade Classista na Bahia. Agradeço vocês pelo convite para estar aqui hoje para falar sobre esse tema tão importante que é a descriminalização do aborto. Fundamental para a vida das trabalhadoras e trabalhadoras do Brasil e de todo mundo.
Olá a todos e todas. Hoje iremos entrevistar a Mel. Ela faz parte da Frente pela Legalização do Aborto.
Por que que a luta pela legalização do aborto é importante?
A luta pela legalização do aborto, ela também é a luta, né, pela descriminalização das mulheres. E ela é importante porque diz respeito à ideia da justiça reprodutiva, que vai além de um direito individual, né? Que muitas vezes a gente imagina ou a gente associa ao aborto. Então a gente está falando mais do que o direito de cada mulher decidir sobre a sua própria vida reprodutiva. A gente está falando realmente de um sistema, como eu falei logo agora, que oprime as mulheres e que coloca as mulheres nesse lugar de subjugadas, assim. Então, a luta pela legalização, ela envolve uma série de questões, assim. Ela envolve, por exemplo, o combate ao racismo nas sociedades, né? Então, entender que hoje a maioria das mulheres que morre ou que sofre com sequelas do aborto inseguro, né, e da clandestinidade são mulheres negras, são mulheres indígenas, são mulheres jovens, periféricas, no caso do Brasil, principalmente da região norte, nordeste. Então, entender que a legalização do aborto é tirar esse aborto da clandestinidade e pensá-lo realmente como uma questão de saúde, mas também uma questão da autonomia reprodutiva e de combate a essas desigualdades. E para além disso, é uma luta realmente pela autodeterminação reprodutiva, né? Então pelas mulheres poderem decidir sobre os nossos corpos, nessa ideia, né, de que nossos corpos são nossos primeiros territórios, assim. E quando a gente criminaliza o aborto, o que a gente está fazendo, na verdade, eu digo a gente, mas na verdade os estados, né, a gente está simplesmente negando essa autodeterminação às mulheres, que faz parte de uma lógica em que a gente não tem direito à autonomia, a gente não tem direito a uma saúde integral, a gente não tem direito de maternar com dignidade. Tem a questão da violência obstétrica, né, que é muito colocada. Então, legalizar o aborto é basicamente isso, né, garantir que as mulheres, principalmente as mulheres trabalhadoras, as mulheres periféricas, elas possam ter direito de decidir sobre as suas vidas e não necessariamente servir a interesses do sistema capitalista, interesses de controle populacional, interesses econômicos. Então, eu acho que a luta pela legalização do aborto é uma luta que não dá para ser pensada de forma distanciada das lutas realmente por uma sociedade mais justa, por uma sociedade mais igualitária e de
E qual seria a importância da luta da frente de legalização do aborto nos tempos atuais, onde até mesmo o aborto legal ele está sendo questionado aí pelos nossos governantes, né, pelo governo Bolsonaro, e que parece ser um atraso, né, diante das lutas que as feministas estão há tempos lutando, né? A gente gostaria de ouvir você, gostaria de saber a sua opinião.
Perfeito. A Frente pela Legalização do Aborto da Baixada Santista, ela reúne movimentos, organizações, coletivas que lutam pelo direito das mulheres, que lutam pela questão de classe, economia solidária, movimentos antirracistas, entidades de classe, né, conselhos do serviço social, da psicologia, advogadas, própria defensoria. E é uma rede também que conta com várias militantes autônomas, inclusive quem quiser, quem tiver interesse, está mais que convidada a participar da frente aqui regional. E a gente constrói nacionalmente a Frente Nacional pela Legalização do Aborto e Descriminalização das Mulheres, que é uma frente que já tem décadas de atuação. E acho que o que você traz, né, da questão do aborto legal também é importante a gente contextualizar um pouco para quem está ouvindo o que a gente quer dizer com aborto legal, né? Então, desde 1940, no Código Penal brasileiro, você prevê que o aborto em casos de gestações que resultam de um estupro ou em casos de risco à vida da gestante, eles são despenalizados. Então, você tem direito a esse aborto ele é oferecido pelo SUS. E aí, mais recentemente, ali em 2012, 2013, você teve uma decisão também do STF pelo direito ao aborto em caso de anencefalia, né? Então, fetos anencéfalos. Esse é o contexto que a gente está falando para dizer o que é o aborto legal. E o caso mais recente que a gente teve esse ano, da menina do Espírito Santo, de 10 anos, que foi estuprada constantemente por um tio, até que se descobriu que ela tinha engravidado por uma dor de barriga, né, que ela foi para o hospital, é um caso muito emblemático, assim, porque essa menina, que com menos de 14 anos é automaticamente considerada como vulnerável e automaticamente se enquadra no que a legislação brasileira entende como estupro, essa menina foi negada o direito de interromper a sua gravidez no Serviço de Saúde do Espírito Santo. E ela teve que viajar para o Nordeste para fazer esse procedimento no CISAM, que é um centro de referência conhecido nacionalmente pelo acolhimento humanizado às mulheres vítimas de violência. E é muito importante a gente entender esse contexto porque é isso, né? Faz 80 anos que o aborto ele é reconhecido como um direito das mulheres e meninas nesses casos que eu citei. E ainda hoje você não garante esse direito em todos os municípios, em todos os estados, sendo que pela própria Organização Mundial da Saúde, pelas normas técnicas do Ministério, você não precisaria de mais do que uma unidade básica com serviço de ginecologia obstetrícia. Assim. Na verdade, pela OMS, você sequer precisa de um ginecologista. Você pode ter um enfermeiro especializados, treinados, né, para obstetrícia e ginecologia, porque é um medicamento que você faz com medicamentos ou com aspiração manual a vácuo, que são procedimentos extremamente simples do ponto de vista médico, inclusive muito mais simples do que um parto, principalmente um parto de risco, como é o caso dessa menina de 10 anos com 20 semanas de gestação. Então, o que a gente está reivindicando são duas coisas, assim. Primeiro, que você garanta um direito que já está previsto em lei, um direito que está sendo negligenciado e que representa a morte de várias meninas e mulheres anualmente no país, né? E segundo, que você amplie esse direito, então que você entenda que mais do que a questão do estupro, mais do que a questão do risco à vida da gestante, a gente está falando de uma esfera que inclui a saúde psicológica, né, saúde mental de todas as mulheres, meninas e pessoas não binárias. E a gente está pensando realmente na questão democrática, mesmo da democracia, assim, o que, que significa você garantir essa autodeterminação das mulheres. E aí tem a ver desde a educação sexual de meninos e meninas, que você tem um projeto político que nega esse direito, né? Então, quando o governo Bolsonaro, o ministro Damares, falam em empregar abstinência como método anticonceptivo e negam esse debate sobre educação nas escolas, o que a gente está fazendo é negando o direito das meninas aprenderem sobre consenso, aprenderem sobre o seu próprio corpo, inclusive para denunciar situações de abuso como essas que a gente observou no Espírito Santo, mas que a gente observa diariamente, assim, são milhares de estupros que acontecem por ano. Então, isso é muito importante da gente ter em mente, né, quando a gente fala dessa luta, porque é educação sexual, é a questão, por exemplo, do acesso ao planejamento familiar, então que você tenha direito, se você quiser, a anticonceptivos de curta, longa duração, que você tenha informação sobre esses anticonceptivos. Então, a gente sabe que métodos hormonais têm diversos efeitos colaterais que são muitas vezes negligenciados, não são informados as mulheres. A gente sabe que o DIU, muitas vezes, ele é negado, mesmo sendo um dos métodos mais seguros e menos invasivos, com menos efeitos colaterais. A gente sabe que muitas mulheres que desejam fazer a laqueadura são negadas esse direito, seja por causa da idade, seja porque se espera que elas tenham mais gestações. Então, é um conjunto, né? E a gente sabe que tem um racismo obstétrico muito forte também. Então, quando as mulheres negras pobres, elas vão aos serviços de saúde, elas são negadas um tratamento humanizado, elas são deixadas muitas vezes à morte mesmo, né, sem nenhum tratamento adequado. E então, quando a gente fala, né, dessa luta, a gente está realmente pensando esse conjunto todo, e aí pensando que o aborto, ele é um fato que acontece, e ele vai continuar acontecendo. Então, o que a gente precisa garantir é que ele aconteça com dignidade, que ele aconteça com acolhimento e com segurança. E é isso que a Frente pela Legalização do Aborto aqui da Baixada reivindica. A gente está falando nesse momento agora, nesse 28 de setembro, na defesa do aborto seguro, legal e universal. E a gente também está lançando uma campanha agora pela defesa do direito ao aborto, inclusive pelas candidaturas que vão sair nessas eleições, né? Então, é a campanha Sou Candidato, Candidata, Defendo o Direito ao Aborto, porque a gente quer um compromisso formal dos candidatos, candidatas a vereadores e vereadoras, a prefeituras, com essa questão, porque não faz sentido que hoje ainda meninas e mulheres que buscam serviços de aborto legal na região tenham que viajar por conta própria para outras cidades, para São Paulo muitas vezes, e não possam fazer isso em casa, não possam fazer isso, né, nas unidades de atendimento que estão próximas, sendo que, do ponto de vista técnico, você não precisa de mais do que um profissional qualificado, uma estrutura simples, primária mesmo, de atenção, para fazer isso com segurança. E enquanto isso não acontece, a gente tem essas mortes trágicas e completamente evitáveis por objetos, né, pontiagudos que são inseridos, por remédios falsos que são tomados, venenos, enfim. Então a gente realmente luta por esse direito e é isso, né? Esse podcast mesmo que vocês estão organizando faz parte dessa mobilização, assim, para a gente transformar esse debate em algo público, em algo que saia de uma bolha, muitas vezes, em algo que rompa essas fronteiras, para que todas e todos se conscientizem da importância desse direito e possam se somar mesmo, né, a essa luta. Então a gente está convidando realmente toda a sociedade a acompanhar os debates, a participar dessa mobilização e a falar sobre o aborto, a tirar o aborto do armário para lutar pela vida das mulheres e pela nossa autodeterminação reprodutiva.
E nós ficamos por aqui. Agradecemos a Ana Karen, a Mel, a todos e todas ouvintes e até nossos próximos episódios. Try to